Ministro da Fazenda garante no Senado que o Brasil está preparado para enfrentar a crise internacional.
Mas Ciro Miranda cobra de Guido Mantega medidas para atrair novos investimentos.
Senado homenageia o cineasta Glauber Rocha, que morreu há 30 anos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Brasil está preparado para enfrentar a crise internacional, mas as dificuldades dos países mais ricos podem perdurar por alguns anos.
Foi o que afirmou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, na abertura do ciclo de debates da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a crise econômica internacional. Repórter Bruno Lourenço.
Segundo Guido Mantega, a crise nos países ricos é a mesma de 2008. Ela apenas mudou de fase. O que começou como um problema financeiro dos bancos, agora se tornou uma crise dos estados, que socorreram o setor financeiro com recursos públicos. O ministro da Fazenda diz que o Brasil hoje está ainda mais preparado do que há 3 anos.
Eu imagino que essa crise vai continuar nos próximos 2 anos, com uma baixa recuperação dos países avançados. Aqui no Brasil nós temos que continuar garantindo a solidez, continuar gerando muitos empregos e dar continuidade ao crescimento sustentável.
Mantega pediu apoio do Congresso Nacional para que medidas que geram novos gastos, como a PEC 300, que cria um piso salarial para policiais, e a desvinculação de recursos, não sejam aprovadas agora. Já senadores como Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, cobraram ações concretas para atrair investimentos. Ele lembrou que o dinheiro está sempre procurando novos caminhos, mas encontra no Brasil uma infraestrutura inadequada e muita burocracia.
Se essas preocupações nós não levarmos a efeito de uma maneira bem rápida, nós podemos perder muitos atrativos.
Antes do debate, a comissão aprovou o projeto que determina que produtos importados terão que obedecer às mesmas normas técnicas exigidas dos nacionais.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, explicou a importância da proposta, que vai agora à Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor.
Se especificações técnicas de qualidade e segurança são exigidas de produção nacional, não há qualquer razão para não se exigir que a produção importada também a ele se sujeite.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o projeto que dá ao contribuinte que confessar espontaneamente que deve ao governo o direito de parcelar a dívida. A proposta vai agora ao plenário.
Hoje, para se livrar de multas, a pessoa que faz a confissão espontânea tem que quitar o débito à vista.
O senador Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, sugeriu e os demais senadores acataram uma modificação para que o pagamento de multa não seja extinto, mas suspenso até a quitação do débito.
Que no caso de denúncia espontânea acompanhada do parcelamento do tributo devido e dos juros de mora, a responsabilidade fica suspensa até sua extinção pela quitação do débito, podendo ser novamente exigível no caso de inadimplemento das parcelas.
Comissões.
O INCRA está investigando as denúncias de venda de lotes de assentamentos da reforma agrária. A informação foi dada hoje à Comissão de Agricultura do Senado pelo presidente do órgão, Celso Lacerda.
Ele explicou que essa venda é proibida e que o INCRA já entrou na justiça para reaver os lotes. Nos últimos 10 anos, 36 mil lotes foram retomados por causa de compra e venda irregulares.
O líder do PSDB, Álvaro Dias, afirmou estar satisfeito com as ações do INCRA para combater as irregularidades, mas questionou a forma como o governo define quem tem direito a um lote da reforma agrária.
Desempregados urbanos muitas vezes se filiam ao movimento do Sem Terra e acabam entrando na fila para a conquista de um pedaço de terra. E depois verifica-se que não possui aptidão para o trabalho rural e inviabiliza o seu assentamento.
E na Comissão de Direitos Humanos, o debate foi sobre ações contra a corrupção e a impunidade.
Penas mais pesadas e a aplicação da lei da ficha limpa foram algumas das sugestões apresentadas pelos participantes do encontro. Mais informações com a repórter Ana Beatriz Santos.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, lembrou que a corrupção existe em todo o mundo, mas é preciso estabelecer punições severas.
Que essa história de dizer que o Brasil é um país corrupto, a Europa não é, é tanto como o nosso. Não há diferença em termos de corrupção. A diferença é em termos de que lá não tem a impunidade.
O representante da Associação dos Magistrados do Brasil, Luiz da Rocha Neto, destacou que a falta de punição adequada incentiva os corruptos.
São duas irmãs que andam juntas, impunidade e corrupção. Caminham a passos lentos e devoradores.
O representante da Associação dos Juízes Federais, Gabriel de Jesus Tedesco, sugeriu que todos os crimes de corrupção sejam julgados na esfera federal com mais rapidez e com penas mais pesadas.
E em plenário, o senador Mário Couto, do PSDB do Pará, advertiu que o Senado precisa mostrar aos brasileiros que quer ajudar a combater a corrupção.
Ele entende que os senadores podem fazer isso assinando o pedido de criação da CPI da corrupção.
Mário Couto disse que, mesmo ameaçado de morte, não vai deixar de lutar contra a corrupção.
Desço desta tribuna constrangido com os meus colegas, decepcionado com alguns que dizem ser brasileiros, que dizem ser honestos, que dizem combater a corrupção e não têm coragem para assinar a CPI da corrupção.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, criticou a decisão da Justiça de Ribeirão Preto, que mandou um pastor retirar um outdoor com mensagens contrárias à homossexualidade.
Para Crivella, a decisão fere os princípios constitucionais de liberdade de expressão e de religião, porque o outdoor apenas reproduzia frases bíblicas, como a de que é abominação um homem se deitar com outro homem.
Eu lamento muito que esse outdoor tenha sido tirado de maneira arrogante, de maneira antidemocrática, ferindo a Constituição brasileira e ainda aplicando no pastor multa de R$10 mil.
Já o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, propôs que a Sudam financie obras de ampliação e modernização de hotéis em Cuiabá e Manaus.
Essas duas capitais estão na área de atuação da Sudam e vão sediar jogos da Copa de 2014.
A sugestão permitirá a geração de novas oportunidades de negócios na área de hotelaria, bem como a outros setores na área de serviços também voltada para o turismo, com obtenção de resultados a médio e a longo prazos voltados ao incremento do fluxo turístico nos estados do Amazonas e do Mato Grosso.
O senador Giovanni Borges, do PMDB, cobrou do governo do Amapá melhores condições de trabalho e melhores salários para os médicos.
Ele disse que a carência de profissionais de saúde no estado é tão grande que em cidades como Oiapoque, por exemplo, há apenas 2 médicos para atender toda a população.
Há um absoluto desestímulo, seja para os que estão ingressando na rede pública, seja para os que lá estão há anos sem ver suas reivindicações básicas atendidas. Salário baixo, condições precaríssimas de trabalho e um rosário de queixas por parte da população tradicionalmente desamparadas.
Os 30 anos da morte de Glauber Rocha foram lembrados hoje no Senado. O cineasta morreu em 22 de agosto de 1981, aos 42 anos de idade. Repórter Maurício De Sante.
Nascido na cidade baiana de Vitória da Conquista, Glauber levou para as telas filmes que se tornaram clássicos do cinema nacional, como Terra em Transe, de 1967, que foi premiado no Festival de Cannes, na França, e em festivais em Cuba, na Suíça e no Brasil. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, autora do pedido de homenagem, lembrou que os filmes de Glauber Rocha mostraram a todo o Brasil o drama vivido pelos sertanejos no semiárido nordestino.
Ele queria sentir a pulsão profunda da gente desterrada, do sofrimento causado pela seca, pelo flagelo diuturno, da fome e do êxodo sertanejo.
O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, destacou o talento de Glauber Rocha em todas as atividades exercidas por ele.
Glauber Rocha foi, sem dúvida, um dos instantes maiores que nós tivemos. Romancista, poeta, jornalista, cineasta, marcou de genialidade todas essas atividades do espírito.
A filha de Glauber Rocha, Paloma Rocha, pediu apoio do Senado para preservar a obra do pai, não só os filmes, como também os documentos escritos, e que seja assegurado o acesso público a todo o acervo de Glauber.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.